Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova pensão especial a filhos e dependentes de vítimas de feminicídio. Em depoimento à CPMI, general Heleno defende acampamentos de apoiadores de Jair Bolsonaro. Marco dos Jogos Eletrônicos volta à Comissão de Educação por falta de consenso em plenário. Boa noite. Órfãos de feminicídio que sejam de baixa renda poderão receber uma pensão especial no valor de um salário mínimo por mês. É o que prevê um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos e que segue para a votação em plenário. O repórter Celso Cavalcante tem os detalhes.
Relatado pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, o projeto estabelece o pagamento de uma pensão especial no valor de um salário mínimo para crianças e adolescentes que sejam filhos ou dependentes de mulheres vítimas de feminicídio. De autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta define ainda que o suspeito de ser o autor ou coautor do feminicídio não pode administrar essa pensão em nome dos filhos. Na avaliação de Augusta Brito, é uma questão de justiça a aprovação do projeto agora pelo plenário.
Acho que é uma questão mínima de justiça que a gente faz para essas crianças que psicologicamente já são tão afetadas, mas não só psicologicamente, né? Mas a gente tem que garantir também essa questão dessa pensão para amenizar essa grande dor. Justiça a todas as crianças e adolescentes do país que tiveram aí sua estrutura familiar totalmente destruída.
Na mesma reunião, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a inclusão da educação profissional, técnica e tecnológica no rol dos cursos prioritários do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos Paranaense, denunciou a indicação feita pelo BNDES de dois conselheiros para a empresa Tupi de Santa Catarina. O BNDES tem participação acionária na empresa. Foram indicados o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Oriovisto classificou as indicações como escândalo à luz do dia. O parlamentar do Paraná afirmou ainda que é vergonhoso pessoas sem o menor conhecimento sobre a empresa terem assento no conselho de uma companhia multinacional para ganhar R$50 mil por mês. Além disso, Oriovisto Guimarães acredita que as indicações podem gerar conflitos de interesse.
Como fica a questão ética se um dia a Tupi tiver que tomar uma providência que afete os funcionários, que queira terceirizar alguma parte da sua fabricação? Como o ministro Lupe vai votar no conselho fiscal da fundição? A favor dos operários ou a favor da fundição?
A Comissão de Infraestrutura aprovou um incentivo para a modernização da iluminação pública com economia de energia nos municípios. A proposta destina recursos municipais para a instalação de lâmpadas de LED. Repórter Floriano Filho.
Os programas de modernização da iluminação pública municipal com lâmpadas de LED é um investimento que se paga em poucos anos. O senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, relatou um projeto de lei aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado que destina recursos municipais para essas substituições. Segundo ele, a proposta melhora as finanças municipais e estimula maior eficiência e racionalização no uso da energia.
Falta muitas vezes para o município, principalmente para os menores e carentes, capacidade técnica e jurídica para acelerar esses mecanismos existentes. Assim, o projeto pode ser aprimorado com a explicitação de que recursos de eficiência energética podem ser utilizados para a reestruturação e realização de projetos de eficiência energética no sistema de iluminação pública.
A CPMI das ONGs ouviu hoje a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni. Ela negou ter sido convidada para o cargo em razão da atividade que exercia na ONG Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, como membro do Conselho Deliberativo. O presidente da CPI, Plínio Valério, afirmou que vai sugerir uma quarentena para a ocupação de cargos públicos por ex-integrantes de ONGs. Os detalhes com o repórter César Mendes.
No convite feito à secretária de Mudança do Clima, o senador Márcio Bittar, do União do Acre, pediu informações sobre a participação dela no Conselho Deliberativo da ONG Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Ana Toni disse que se afastou antes de assumir o cargo no Ministério. Márcio Bittar explicou que a CPI vai avaliar se ações para enfrentar o aquecimento global comprometem o desenvolvimento brasileiro e questionou doações feitas pela Noruega.
A senhora não acha que há aí, no mínimo, uma hipocrisia de um país que doa 1 bilhão, recebe 6,5 bilhões de isenção e que basicamente financia ONGs no Brasil que atuam contra a emissão de combustíveis fósseis, sendo que é disso que ela vive?
A secretária de Mudança do Clima, Ana Toni, disse que o enfrentamento das mudanças climáticas é fundamental para o desenvolvimento do país.
O relatório do Balanço Global, que será apresentado na próxima COP em Dubai, deixa isso muito claro. Ele diz que a mudança do clima está erodindo os ganhos passados de desenvolvimento humano.
A CPMI do 8 de janeiro ouviu hoje o ex-ministro de Jair Bolsonaro, general Augusto Heleno, que minimizou a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Augusto Heleno ainda afirmou que os acampamentos após as eleições eram manifestações pacíficas e que não sinalizavam risco à democracia. Já senadores da oposição voltaram a cobrar a convocação de integrantes do governo na reta final dos trabalhos do colegiado. Repórter Érica Christian.
O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, general Augusto Heleno, diz que os acampamentos eram manifestações pacíficas e ordeiras e que é bobagem considerar que mensagens de militares de baixa patente arrastariam generais para um eventual golpe de Estado. Classificou de fantasiosa a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e negou ter discutido com a cúpula das Forças Armadas e com Bolsonaro a chamada minuta do golpe. Ao citar a estratégia da oposição de desacreditar as revelações, a relatora da CPMI, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu acesso à delação.
Mauro Cid não participava das reuniões como alguém com poder de mando, isso é um fato, mas ele era alguém que registrava, que testemunhava todas as reuniões. Daí a importância, por exemplo, da sua delação premiada.
Ao cobrar a convocação de integrantes do governo, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, também minimizou a delação de Mauro Cid.
É preciso, primeiro, aguardar o conteúdo dessa delação, se é que ela existe. E, segundo, a confirmação desses fatos pelas evidências. Caso contrário, são provas imprestáveis, apenas mais narrativas.
Por falta de acordo, a votação de requerimentos foi adiada para quinta-feira, quando deverá prestar depoimento Alan dos Santos, condenado pela tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília.
Por falta de acordo, o plenário do Senado retirou de pauta o projeto que regulamenta os jogos eletrônicos e de fantasia. Senadores pediram mais debates sobre o tema e a proposta voltou para análise da Comissão de Educação. E a Comissão de Segurança Pública adiou a votação do projeto que acaba com a saída temporária de presos. Em debate hoje sobre o tema, convidados divergiram sobre a revogação do benefício e a obrigatoriedade do exame criminológico. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A Comissão de Segurança Pública discutiu em audiência o projeto que acaba com a saída temporária de presos. Além de extinguir o benefício, o projeto prevê a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para progressão de regime. A representante do Conselho Federal de Psicologia, Alessandra Almeida, condenou a imposição desse tipo de exame.
Destaco, inclusive, que a aplicação das medidas propostas pelo projeto não traria qualquer mudança significativa para o caso concreto com que se busca justificá-la, pois a obrigatoriedade do exame criminológico não mitigaria a incapacidade de administração carcerária do exercício de suas funções, inclusive da vigilância, eximindo o Estado da sua responsabilidade, que inclusive é anterior ao cárcere. Precisa ser anterior ao cárcere.
Já o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme De Ritt, diz que a saída temporária incentiva o cometimento de novos crimes e defendeu a aprovação do projeto, que retorna à pauta da comissão na próxima reunião. O relator é o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.